Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores e proletariado não binário. Eu sou Ana Martino. Mentira, eu não sou Ana Martino, como vocês podem ver. Afinal, Ana Martino, nesse exato momento, está comemorando 25 anos de casado. Então, assim, simplesmente. Eu até tentei negociar, falei, Ana, o dos trabalhos é mais importante, o ex da questão é mais importante, mas ela cismou que 25 anos de casado é mais importante do que gravar podcast. Então, cá estou eu, este que vos fala, da Zona Leste de São Paulo, a Jota Oliveira, e comigo está ele, o nosso cineasta barra cinéfilo, barra escritor, barra pessoa que mora em Brasília, barra admirador do Oscar, estamos gravando um dia após o Oscar, Waldson Souza.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Waldson Souza aqui, futuro cineasta e que, inclusive, eu tenho pensado que eu deveria estar assistindo mais filmes, né? Ganhei o Oscar, mas é isso. Faz parte, às vezes.
O Oscar foi justo?
É aquilo, né? Acho que desde quando Fernanda Montenegro perdeu o Oscar.
O Oscar morreu e não sabe ainda, né? Tipo.
Pois é. E aí, tipo, premiações, de um modo geral, é algo que eu já não acompanho há um bom tempo, assim. Eu lembro que eu via Oscar, eu via Grammy. E aí eu fui deixando de lado, né? Porque envolve muito mais coisas do que qualidade em si, né?
Resumindo, você tinha mais o que fazer.
É.
Muito bom. Mas eu te interrompi, disse que estava pensando em.
Tava pensando sobre. Atualmente eu ando pensado muito sobre como recalcular as rotas dos projetos de escritas quando o seu GPS está quebrado.
Ok, beleza. Você tem minha atenção.
Tenho pensado em como reformular, assim, meio que. E uma questão principal que eu tenho pensado é bloqueio criativo ou você só não quer escrever aquele projeto específico? E como também não cair na lógica de só mudar para outra coisa nova, para se, sei lá, e pegar esse ânimo inicial da escrita.
E você fala em juntando escrita com a parte de cinema, com a parte de carreira acadêmica, essas coisas?
Mais escrita de ficção mesmo, assim, que é algo que eu tô pensando como organizar e não tenho respostas ainda. Eu espero em breve
É um gancho
saber o
para
que
outro
fazer.
episódio que acontecerá só quando ele resolver. Ou seja, se ele nunca resolver, eu sinto muito. Mas é isso. Depois dos reclames do Plim Plim, já diria o grande Fausto Silva, a gente vai vir com um assunto que a gente nem iniciou.
Escrever ou comer? Eis a questão.
Vamos lá então, Valso. Quando a gente estava fazendo as pautas, um dos temas que eu queria muito colocar aqui é um tema que a gente denominou como as caixinhas editoriais, quem pode escrever o quê? Eu pedi essa pauta por conta do. Eu acho que eu falei isso na nossa última gravação, do discurso da Camila Sosa Vilada. A Camila é uma escritora argentina, né, para o ouvinte entender, que se autodenomina travesti, e que ela fala no discurso dela, inclusive, que ela deu aqui na Flip, ela fala sobre como a crítica, né, os acadêmicos, a galera tenta colocar a obra dela, ou sempre questiona que é uma coisa muito autobiográfica. E meio que ela toma essa fala na Flip pra jogar um gancho de que quando você tá falando de pessoas que elas estão marginalizadas e conseguindo criar alguma coisa, normalmente lhes é colocado essa caixinha de que entra na entrelinha. Diz, essa galera não sabe criar, elas só vão saber falar sobre si mesmo. Quase um tom de inferioridade. E aí eu resolvi trazer o assunto, porque de fato a gente tem vários questionamentos que rondam o nosso mercado e que ele vai nessa linha, que aí a gente vai colocar o que determinado autor tem que fazer, o que é quase aquele tema maldito da morte do autor, mas que por culpa da rede social do Elon Musk, as conversas elas acabam todas virando um maldito nó que ninguém nunca vai chegar numa resposta final. Mas eu queria que você também desse sua fala introdutória aí sobre isso, Valdir. Até porque provavelmente você seja uma pessoa que passa ou já passou por algum rolê assim, ou pelo menos já pensou na sua concepção de escrita lá no começo, pensando sobre isso, o que eu vou escrever, né?
Pensando em isso que você falou agora, a primeira coisa que veio assim na minha cabeça é a ideia de universalidade mesmo. Então, algumas escritas, alguns livros, algumas histórias que vem da parcela que a gente sabe que é dominante, né? E sempre teve o controle das narrativas e esse poder mesmo da linguagem, né? De estar liberado a falar sobre qualquer coisa, né? E a gente atribui essa ideia de universalidade a essas histórias. Só que aí, quando a gente tem outras pessoas, enfim, independentemente do que elas estão escrevendo, que elas estão ali inseridas em grupos que a gente tem como minorizados, aí essas histórias não são mais universais e a gente vai levando para esse aspecto autobiográfico, né? A gente, assim, né? O modo geral, como a recepção é feita. E eu penso muito sobre isso, tanto de uma postura de quem pesquisa, assim, a autoria negra, né, e ficção especulativa, mas também escrevendo, né, porque quando a gente toma também consciência do que a gente quer fazer com as nossas histórias, e aí a gente, pelo menos pra mim, foi muito isso, né, tem um momento ali de reproduzir um modelo que não fazia muito sentido que eu vi aqui, né, fiquei ali escrevendo personagens brancos, heterossexuais e tal, que... No primeiro momento, eu estava reproduzindo aquilo que eu lia também, né? Porque tinha esse fator. E a partir do momento que existe uma tomada de consciência de que aquele tipo de história deixa de fazer sentido para mim porque as minhas preocupações são outras, aí vem um questionamento, assim, do que eu quero fazer, do que eu posso fazer, de como fazer e do que vão esperar de mim a partir do que eu escrevo ou não. Então, eu acho que isso também é algo muito importante para a gente considerar, né? O que a gente espera de determinados grupos. Assim, em relação à escrita, né?
Não, perfeito. E, assim, você falando, talvez seja interessante pra gente falar até pro ouvinte, de onde a gente que tá partindo, né? Porque aqui você tem uma pessoa que ela tá em vários espectros ali, mas a gente vai encontrar um pouco dessa discussão, né? Tanto na parte de... A gente falando sobre essa coisa da autobiografia, ela tá muito ligada aos autores periféricos, né? Por ser aquela coisa, o estigma Charles Bukowski, a literatura marginal brasileira mesmo, né? De sempre trazer essa coisa do mundo cão. Quando, agora, seguindo na linha que você falou, a ideia de a literatura escrita por mulheres ser uma literatura de mulheres, né? Pessoas LGBTs têm que escrever sobre esse assunto, homens negros têm que escrever sobre esse assunto. E aí, esse é um tema, assim, que eu acho complexo, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa, quase essa fetichização de querer com que as pessoas quase ajam como se fossem pequenos professores, a gente também tem uma ala que eu acho muito estranha, né? Que é essa coisa de que quase que milita em prol de que pessoas de uma determinada minoria necessariamente escrevam sobre aquilo, mas aí não porque ela vai escrever porque ela quer, mas sim porque ela tem que fazer, sabe? Tipo, senão você é menos, você não tem a aprovação da massa se você não estiver escrevendo sobre aquela caixinha que você tá inserido. E eu, um bom tempo, assim, eu fiquei muito pensando, assim, cara, tipo, será que eu quero ser o que... ser essa pessoa que vai ficar sendo... pautada, no que ela vai escrever, no que... Ano passado eu fui diagnosticado com uma pessoa autista, mas eu não quero escrever sobre autismo, fazer manuais sobre autismo pra todos os lados. Ah, seu personagem tem que ser gay, periférico, autista e que gosta de bolo de limão igual você, sabe? Eu acho muito estranho. E todas as vezes que eu penso nisso, quase como se fosse o anel chamando você pras trevas, né? Aí quando eu caio na real, eu fico, tá, mas por que que eu tô pensando nisso, se na verdade a arte é eu escrever o que eu quero e não escrever o que os outros querem, sabe? E aí quando dá, esse tique pra mim é muito louco. Isso dá pra você também? Ou já deu pra você também alguma vez?
Sim. E eu pensei duas coisas aqui, mas, enquanto estava falando, mas isso sobre... Acho que vem esse peso, né, dessa responsabilidade, talvez, assim, de tipo, eu não vou criar esse tipo de personagem que se parece comigo agora que eu tenho a chance, sei lá, de escrever essa história, então, que eu vou escolher representar aqui, né? E aí, eu acho que, principalmente nisso de você ter que tematizar e transformar numa discussão que é muito central para a história. Porque, pelo menos para mim, assim, nem tudo ali vira uma abordagem, né, que vai ser discutida. Então, sei lá, tem história minha que o racismo aparece, mas não necessariamente é o foco ali. Então vai ter um momento ou outro. Tem outras que não, que realmente vai estar perpassando ali o enredo inteiro, né? E aí, tipo, sei lá, por essa questão de eu escolher escrever personagens negros e gays, homens, a maioria deles, eu ficava pensando assim que eu teria que tematizar tudo, né? E aí eu fui sentindo que, na verdade, algumas coisas não se transformariam em temas, assim. Aí eu ficava... E aí, como às vezes eu pesava mais pro lado racial, eu ficava, ah, então minhas histórias nem devem ganhar aquela tagzinha, assim, de LGBT, porque apesar de eu ter essas personagens aqui sendo representadas, e enfim, o afeto tá sendo vivido aqui, e você ter, sei lá, a maioria dos meus casais são de homens, né, entre dois homens, uhum. Aí eu ficava, não, mas não merece ganhar esse selo aqui de aprovação, porque eu não tematizei isso de uma forma que geralmente se espera, né, então... Uhum. E eu entendo que, às vezes, a gente também precisa dessa tematização aparecendo ali, né? A discussão sendo feita, mas não era o que eu queria fazer. Então, essas personagens são desse grupo, mas geralmente aquilo não é uma questão para elas, né? Então, acabava sendo algo mais da característica delas, mas aquilo não virava um tema, uma discussão muito grande na narrativa, a não ser em termos de vivência mesmo, né, dos afetos, assim. Então eu lembro que no início isso me incomodava, assim, e eu mesmo me sentia pressionado a... Mesmo quando eu não fazia, né, eu sentia como se algo estivesse faltando ou como se por não ter feito isso, aí a história não era digna de verdade, né, de ser definida daquela forma. E aí eu lembro, e aí talvez, quando eu vi uma entrevista do James Baldwin falando sobre o quarto de Giovanni. Quem não conhece o James Baldwin, ele foi um escritor negro e gay.
Que nunca errou.
No contexto que nunca errou. É uma figura que eu admiro muito. Sim, principalmente pelo contexto dele ali, tipo, década de 60, nos Estados Unidos, né? Envolvido também com a luta pelos direitos civis. E aí eu lembro de uma entrevista dele que ele fala que no quarto de Giovanni ele não teria dado conta de tematizar as duas coisas, assim, sexualidade e raça naquele livro. Então, tipo, é um livro que você tem personagens brancas, assim, sendo escritas por um autor negro. E ali a questão é sexualidade, sabe? Então, você também ter a consciência do que você quer e do que você pode fazer naquele momento. Entender que sua história não vai ser menos por conta disso, né? Por conta de você não simplesmente não querer tematizar algo da sua vivência. E também, enfim, não achar necessário naquele momento, né? Não significa que tá faltando algo, né? Porque pode ser, inclusive, uma escolha criativa, assim. Uhum. Da história mesmo, né? Tem histórias que vão pedir algumas tematizações e outras não. Então, acho que também... só forçar isso perde um pouco do sentido, né?
Tu falou uma coisa, Roger, que assim, a maioria dos meus personagens são homens negros em relacionamentos LGBTs em geral, né? Aquela hora, né? Com certeza. Tem um colega meu que ele fala assim, quando tem briga em estádio, sim, você vai ter aquele cara, não dá pra ir no estádio, que é um bando de animais, sempre tem briga. O problema é que quando você junta 40 mil pessoas num local, basta um doido. E quanto mais gente, mais chance de um doido aparecer. Às vezes dois, às vezes três. E com certeza teria a pessoa que, tipo, você sabe muito bem o perfil que eu tô falando, que vai chegar, não, mas cadê as mulheres aqui nessa história, né, Vânia? Cadê as mulheres? Só escreve sobre homens. E aí, é aí que eu acho que é interessante que, assim, eu evito muito entrar no rolê tal da morte do autor, mas acaba sendo muito essa vibe, assim, do leitor achando que ele tem o direito de exigir pro autor aquilo que ele tem ou não que escrever. E aí... Uhum. Só que assim, você falando isso, todos nós somos frutos do nosso tempo e como artistas a gente retrata a sociedade que nos rodeia. E eu não tenho a menor dúvida, não sei se você vai dizer que eu tô sendo seu psicanalista de boteco aqui falando isso, que você escreve boa parte dos personagens assim porque é o que faltava de leitura na tua vida lá atrás. Não tinha... Você tem um James Baldwin, tá ligado? Você não tem...
Sim, e que demorou bastante, né, pra aparecer também, sabe? Pra mim ele já existia, mas pra até chegar pra eu ler demorou muito, sabe? Eu já era adulto.
Até porque não é uma leitura simples e muito menos uma leitura pra jovem, né? Tipo, são temas muito pesados e complexos. Mas aí é nisso que a gente entra, assim, de que, tipo, aí você tá escrevendo, você tava escrevendo personagens assim porque você queria cumprir a cartilha ou você tá escrevendo personagens assim porque você queria escrever personagens assim, sabe? E eu acho que é muito louco quando a resposta é tão simples, mas aí a vida tem esse efeito pessoas cronicamente online que aí vão tentar encontrar o defeito em alguma coisa e exigir que aí entra essa coisa do autor, quem vai escrever sobre o quê? Ou sabe? Quando na verdade é só sobre autores escrevendo sobre as suas questões. E aí, novamente, eu evoco a diva máxima, né? Que é a Camila. Ela fala sobre esse rolê da autobiografia. Ela responde: que obra que não é autobiográfica?
Exato, né?
No fim, mesmo que eu esteja, sei lá, narrando a história de um trio de lésbicas caminhoneiras que aplicam um golpe de jogo do bicho em alguma cidade X, é a minha visão sobre esses temas. Se fosse a tia Cotinha evangélica de 83 anos escrevendo essa história, com certeza seria muito diferente, porque a visão dela sobre o mundo é muito diferente da minha, né?
Uhum.
E... nossa, mas por que o AJ ia querer escrever sobre esse tema? Ah, porque ele quer cumprir a cota das mulheres lésbicas que fazem golpe de jogo do bicho. Não, é porque a minha vivência, ela é em locais periféricos em que o jogo do bicho é uma questão. O fato de ter os personagens que vão ter, seja alguma minoria ou não, é simplesmente um detalhe. Lógico, vai estar o que eu entendo daquele assunto, daquelas pessoas ali, mas haverá elementos que eu vivi que eu não vejo sendo contados, que a gente não vê história de jogo do bicho por aí.
Uhum.
Abrir uma editora se eu só tenho R$6 no bolso? Eis a questão.
Quando é o pensamento público, né, essa coisa que morre em duas respostas, né? Ah, por que você escreve? É o tal do Ana Paula Maia, por que você escreve só personagem de homem? Resposta: porque eu quero. Né? Pra mim é uma das melhores respostas possíveis.
O caminho, né, curto e direto às vezes é o melhor, né?
Exato. Mas aí quando entra esse ponto da galera que gosta de ver animais nas nuvens, né? Que, isso aqui tá se falando sobre a origem dessa pessoa. O livro da Camila, o Parque das Mães Magníficas, fala sobre pessoas que tiveram da mesma condição que ela esteve. Sendo uma prostituta num parque, no mesmo parque. Só que na história dela tem uma mulher que vira pássaro, bicho. E ainda assim você vai ver, tipo, gente acadêmico fazendo resenha em português, falando: isso aqui é o realismo mágico baseado na biografia dela. Pessoas não viram pássaro. Tipo,
e tipo, realismo mágico também só porque é América Latina, né? Então...
Exatamente.
Tem que ser realismo mágico, não pode chamar de outra coisa.
Porque uma escrita que ela vai ser colocada como algo que será academicamente lido e ter magia, não pode ser chamada de fantasia. Né? Não pode, então você está inferiorizando a parada, né? Mas isso vir de gente da academia, para mim, é estranho, sabe? Esse senso de inferiorização. E aí eu saio um pouco dessa linha, que é os Napoleão de Hospício do Twitter indo cobrar a história que você não escreveu, né? E vou para essa galera do... literatura LGBT é um gênero, literatura feminina é um gênero, ficção autobiográfica é um gênero. Tipo, que é sempre formas de dizer, tipo, eu gosto da entrelinha nisso, que é: isso é literatura, mas não é tão literatura assim, sabe? É uma pessoa que ainda não chegou lá, mas tá... ela tá fazendo essa coisinha aqui, que é um pouquinho abaixo do que a gente estuda, né? É aquele rolê que o pessoal fala das microagressões que vai sofrendo.
Então, o que você falou lá no início, né, sobre se escolher se escrever os personagens que eu escrevo foi mais uma escolha ou se uma resposta, né? Foi nesse sentido, assim. E foi um pouco dos dois, porque foi tanto uma resposta que eu não conseguia mais deixar de dar essa resposta pensando no que eu escrevia antes, mas também pensando no que eu comecei a estudar. Só que também foi uma escolha política, assim, né?
Você tava no começo dos seus estudos de afrofuturismo?
Uhum. E aí, tipo, antes um pouco de começar a estudar afrofuturismo, eu fui tendo contato com grupos de pesquisa que falava sobre representatividade, né, de um modo geral, né? Literatura brasileira. E aí, pra mim, tipo, tomar consciência de dados, assim, estatísticos, de como a nossa literatura é excludente, como existe um perfil, né, que a gente já fala várias vezes aqui, tipo, de quem publica, né, homem branco, do Sudeste e tudo mais. É ter consciência disso e perceber, assim, que saber quem eu sou não faria sentido pra mim, tipo, contribuir pra personagens, assim, fossem escritas, né, até porque essa ideia de que eu não poderia escrever personagens parecidas comigo já tinha desaparecido, né? Então eu sabia que eu podia colocar a minha vivência ali de determinada forma, e isso não necessariamente seria uma autobiografia, né?
Mas ao mesmo tempo que você também conseguiria escrever personagens brancos, mas não seria o mesmo que a pessoa branca escrevendo esse personagem, porque é a sua visão.
Exato, exato. Né? Esse é um ponto principal, assim, que eu quero até falar um pouquinho sobre lugar de fala, né?
Uhum.
A gente não mencionou essa isso ainda, né? Mas
eu não ia citar a palavrinha-chave, mas é essa mesmo.
A gente ia ter que chegar em algum momento, né, pra falar disso. Mas aí pra mim também foi um projeto político que eu estabeleci pra mim e que eu precisei também me tranquilizar no sentido de, tipo, ok, eu tô começando a perceber que é isso que eu quero fazer, então a maioria dos meus protagonistas são homens negros que se relacionam com outros homens negros. Esse é o meu projeto político. E aí eu precisei primeiro ter calma e entender que levaria tempo, inclusive, para eu estar mais confortável para escrever outros tipos de protagonista. E aí tem um momento que eu comecei a reparar, assim, tipo, e reavaliar minha escrita, minhas personagens, que eu acho importante, assim, pra gente fazer sempre. E pensar, tipo, a maioria das minhas personagens mulheres, elas são sempre coadjuvantes, assim. Então, apesar de ter uma importância na narrativa, a maioria delas são personagens secundárias. E aí eu comecei a falar, não, mas tem, sei lá, tem algumas em Oceanic que se a gente for pensar na quantidade de narradoras, então tá bem dividido, assim. Então, existem, estão lá, mas não é o foco, porque eu também acredito que tem pessoas melhores do que eu pra escrever personagens mulheres, né? Então, acho que é muito essa ideia, assim, de ficar tranquilo com o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, e entender que, enfim, minha obra tá aí e eu vou ter outros momentos também pra escrever outras coisas, né?
Até porque o feedback, ele faz parte, né, cara? Tipo, não é uma escolha talhada em pedra isso. Eu só não gosto de escrever mulher, não vou fazer isso nunca, não. Tá ligado? Não, às vezes até é quase um exercício de... É terapêutico mesmo, né? De você pensar, tá, por que eu não estou sabendo escrever? Por que que sempre... Cara, eu tava conversando... Desculpa, mantém seu raciocínio, tá? Eu vou só dar um parênteses aqui. Que eu tava conversando com... Fazendo uma consultoria e eu falei, cara, os três últimos livros que eu li, toda personagem mãe tua tem exatamente a mesma jornada que a tua mãe. Tu já percebeu isso? Aí a pessoa meio que chocada, assim, pra mim. Que era o tema da terapia dela há uns bons tempos aí. E foi, cara, é isso, assim, a gente... E aí, a partir dali, ele começou a pensar mais sobre isso, né? Tipo, porque era o que era do nosso subconsciente, cara. É isso, assim, tipo, vai ter coisas que a gente vai evoluir com o tempo, porque quando a gente escreve, a gente não é um ser humano perfeito, né?
Sim. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu escrevi que nunca foi publicado, ainda bem, tinha, tipo, tinha um estereótipo, assim, muito forte em relação a garçonete, sabe? Aquele estereótipo que garçonete sempre tá dando em cima dos clientes, assim. Então isso estava lá e foi algo que é bem no início, assim, da minha escrita mesmo. E eu falo isso porque, primeiro, a gente pode errar, mas entender quais os recursos e escrever as coisas também com responsabilidade, né, a partir do momento que a gente toma consciência de algumas discussões. E hoje eu me vejo, assim, tipo, não só disposto a pesquisar, disposto a aprender, mas também tomando cuidado não a ponto de deixar de fazer, porque eu acho que também quando, enfim, a gente está representando outros grupos, eu acho que às vezes a gente quer tomar tanto cuidado que a resposta acaba sendo o medo. Então, não vou escrever essa personagem porque eu tô com medo de errar. E uma coisa que eu lembro, assim, de um curso da N.K. Jameson, que eu não consegui terminar, mas ela... Porque eu perdi o acesso à plataforma, mas enfim.
Pecado.
Ela falava muito isso, assim, de tipo, tipo, é importante você escrever outras realidades. E tipo, e se algo você quer fazer, tipo, pesquisa, escreve. Se você errar, você se desculpa e segue em frente, porque também você não vai deixar isso impedir de você, porque senão a gente fica nessa, né? A gente não cria outras personagens fora da nossa realidade por medo de errar, né? E aí isso, pra mim, é algo que foi ficando mais tranquilo com o tempo e com esse cuidado, assim, que eu tomo e tudo. Então eu fico muito feliz quando alguém, sei lá, fala que as minhas personagens femininas são bem construídas, porque é justamente pra essa preocupação, né? Não pra um tapinha nas costas, assim, mas porque é algo que eu me preocupo e que eu sei que eu vou esbarrar em algumas limitações minhas do lugar onde eu parto, independentemente do tanto de leitura que eu tenha, né, ou não. Então isso é algo importante, né? E sempre pensar, né, se você não escreve determinados tipos de personagem primeiro, porque você ignora a existência dessas pessoas.
Exato.
E aí você para pra pensar que elas podem estar na sua história, ou que elas podem existir no mundo, né? Esse é um primeiro ponto, assim. Eu esqueci o resto.
Ah, tá tudo ótimo. Tá tudo
Eu tinha uma sequência de questionamentos, mas esse é um ponto principal, assim, pra você se perguntar, né? Eu não escrevo essas personagens porque eu ignoro a existência delas. É, eu não escrevo essas personagens porque eu tô com medo de errar e tô com medo de, enfim, ser cancelado por aí. E aí você entender também a motivação do porquê você querer determinadas personagens nas suas histórias, que não é também só pra você falar, ah, não, eu sou muito legal, então eu vou representar essa galera aqui, porque se não fizer isso vai ficar feio. Então, tipo, você só representar pra você preencher uma cota ali de diversidade também não é legal. Então é importante você fazer esses questionamentos pra você saber a motivação mesmo, porque dependendo da resposta, sei lá, as coisas podem ficar estranhas. E é isso, assim, essa ideia que às vezes a gente tem de lugar de fala, ela acabou se espalhando na internet de um jeito que não foi o que a Djamila Ribeiro falou, né? É, não é sobre quem pode falar, né? Sobre determinados grupos. Então, ah, esse grupo aqui só pode falar sobre esse grupo.
Uhum.
É, e esse outro grupo aqui não pode falar sobre esse grupo. Mas a ideia de lugar de fala que ela faz naquele livrinho dela é justamente... É, primeiro, se questionar quem está autorizado a falar na nossa sociedade, quem geralmente é escutado, e entender que todo mundo tem lugar de fala. E trazendo isso para a escrita, todo mundo vai escrever a partir de um lugar de fala. Como é que você não pode representar esse grupo porque você não é desse grupo? Mas é entender que, primeiro, pessoas desse grupo, que geralmente não são representadas, elas foram silenciadas, então é importante a gente ouvir essas pessoas primeiro.
Uhum.
É, e que se você for escrever essa realidade, você também está partindo do seu lugar de fala. Porque é uma marca que todo mundo tem, não só quem é minorizado.
É, massa, massa.
Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesca... Ah, não, é Eis a Questão. Qual é?
Eu vou num caminho muito parecido com esse teu, Valdir. Eu vou num... Só que eu acho que tem umas diferenças, que eu sou maluco, né? Eu sou doido com laudo. Então, algumas coisas na minha cabeça, elas simplesmente fazem sentido e eu vejo que para algumas pessoas elas não fazem. Tipo, agora, aquele momento que um corte pode trazer meu cancelamento, né? Eu discordo muito quando eu vejo pessoas falando que representatividade é importante, sabe? Eu não acho representatividade importante. Tipo, não acho, sabe? Tipo, é importante pra mim, sei lá, é escovar os dentes todos os dias, sabe? Tipo, escovar os dentes todos os dias é realmente importante, porque senão eles caem. Gengivite é um negócio horroroso, né? É, respirar é importante? Não, respirar também não é importante. Porque quando você fala que uma coisa é importante, dá a entender que é possível não fazer. Saca?
Uhum.
Tipo, dá pra você não escovar os dentes? Dá pra você, sei lá, não olhar pros dois lados antes de atravessar a rua? Dá. Não dá pra ficar sem respirar, sabe? E diversidade, pra mim, tá nessa mesma categoria. Porque como pra mim a arte é a retratação do nosso ambiente, das nossas vivências, e todo mundo, nesse momento, está morando no ano de 2024, no Brasil, que está escutando a gente, tá bom? Ouvintes, tem alguns que estão fora do Brasil, mas vocês estão nesse mesmo globo terrestre que nós estamos. E todo mundo tá com internet, todo mundo tá vendo, tipo... Então, assim, não é como se fosse uma novidade, sabe? Tipo, todo mundo conhece pessoas das mais diversas identidades possíveis. Quando começa esse papo de não, que representatividade é importante, é quase pra mim como se fosse um fotógrafo que vai tirar uma foto no sinal parado ali de um local onde tem muita movimentação. Aí ele vai chegar em casa, abrir o Photoshop. Ah, eu não trabalho com pessoas amarelas. Vou agora usar o Photoshop pra riscar todas as pessoas amarelas aqui nessa foto, porque eu não trabalho com elas. Não, a realidade já tá ali, porra. Você só tem que bater a foto. E pra mim escrever é meio que essa coisa de retratar o mundo que te rodeia. É você bater uma foto daquele mundo. Só que se for um mundo fantástico, você vai mudar o fundo da tela. Se você for fazer um personagem que você não conhece muito bem aquele tipo de vivência, mas você vai retratar do jeito que você conhece, sabe? E isso vai fazer com que a história seja no seu ponto de vista e não no ponto de vista dos outros. Então, pra mim é estranho, sabe? Quando surge essa ideia de... Ah, eu vou marcar aqui... Que eu tava numa mesa, inclusive, mês passado, mesa de um curso que teve aí, e uma das pessoas... que tinha acabado de se formar, tava chiando porque um cara só... Ele não escrevia mulheres, ele não colocava personagens mulheres e ele falava isso com orgulho porque ele não consegue fazer isso. E assim, eu não vou esquecer que ele falava, não, agora eu vou ter que botar também uma mulher, um gay, uma lésbica, vou ter que botar uma transexual, uma travesti, vou ter que botar pessoa preta, amarela, um italiano. E eu olhando assim, vai, cara... É tão fácil isso que eu acabei de te falar. Por que você tá respondendo de uma forma tão burra, mano? Tá ligado? Porque, tipo, em nenhum lugar do mundo tem todos esses grupos de pessoas ao mesmo tempo, sabe? É só não ficar escrevendo como se fosse uma sociedade só feita por um monte de homem branco, tá ligado? E só homens, inclusive, né? Tipo, pra mim, que sou control freak nas regras de mundo pra eu perder a suspensão de descrença, é muito fácil. Eu duvido muito das questões biológicas de um mundo que só tem homem, que haja reprodução ali. Tipo, no caso, homem cis, né? Obviamente que essas histórias sempre estão falando de homem cis. Mas, pra mim, é tudo muito estranho. Porque ao mesmo tempo que, no caso, o episódio que é pra falar é essa pecha de quem pode escrever sobre o quê, parece que sempre que esse assunto vem, na verdade, é uma grande desculpa pra gente que não tá em uma determinada minoria e motivos pra ela não, pra desmerecer aquilo que ela escreve, sabe? Essa coisa é sempre uma forma de tentar minimizar aquilo, tentar tornar algo não tão palatável quanto o escritor clássico que a gente já falou no começo. Me preocupa a partir do momento que as pessoas começam a comprar essa representatividade estranha de, às vezes, cobrar que uma pessoa racista comece a escrever sobre personagens não brancos, em geral. Cobrar que pessoas homofóbicas tenham pelo menos um personagem LGBT, porque acha que, tipo... Cara, tipo, pra mim, é tipo você cobrar o cara que dá uma lampadada num gay na Paulista pedir desculpas depois, tá ligado? É só bobo, sabe?
É isso, não bobo. Faz sentido, tipo... Deixa não essa faz. Galera pra lá escrever as coisas que ela... Sabe, tipo, porque quando o próprio conceito, assim, de representatividade, ele começa a ser um pouco esvaziado, né?
Sim.
Com algumas discussões. E aí eu lembro uma vez que eu li um texto muito bom que falava, diferenciava, assim, dizia que representatividade cosmética é uma coisa e representatividade é outra.
Exato.
Tipo, a representatividade cosmética é simplesmente você ter aquele grupo ali naquela história sendo representado. E aí, cosmética, porque é isso, né? Só a imagem, só o visual, ele tá esvaziado ali de um sentido. E o que diferencia é justamente isso, né? A representatividade mesmo, ela tá atrelada com interesses políticos daquela população. E aí, tipo, não necessariamente você ter aquele personagem daquele grupo ali sendo representado, isso vai ser interessante, né, em termos de discussão e abordagem mesmo. Às vezes é até pior, porque vai esbarrando nas discussões que são problemáticas, que vêm justamente, às vezes, desse lugar de, sei lá, de uma pessoa que se sentiu obrigada a não se a colocar ali. Então, tipo, pra mim, não se exige que determinadas pessoas, agora elas precisam colocar. Só autores que nunca fizeram isso, agora eles têm que escrever. Só escreve personagem branco, agora tem que escrever personagem negro, porque isso, porque aquilo. Tipo, não, às vezes tipo, vai ser pior se essa galera tentar representar ali, porque vai estar esvaziado de sentido, né? E vai, a gente só vai recair em estereótipo de novo. Então, é isso, né? Entender que representatividade, ela também precisa estar atrelada ali com um projeto político, né, para que também essa importância não se esvazie mais ainda, né?
Não pode ser só uma estética para tirar culpa de pessoas que são culpadas de várias coisas, né? Tem uma entrevista que eu tinha visto que a autora ela falava assim, que só vai ter representatividade de verdade mesmo quando a gente ter autores não brancos sendo publicados, não por eles serem não brancos, mas porque a editora aposta que a história dele pode vender tão bem quanto de qualquer pessoa branca, por exemplo. Saca? Tipo, não é? Eu não vou colocar aqui esse grande influencer aqui que tá viralizando em todas as redes sociais, começou a escrever sobre pessoas negras e tal. E ele vai fazer uma grande obra de terror sobre esse tema, então logo agora a representatividade. A editora vai lá e pergunta, não é isso que faz representatividade, né? Isso é o esvaziamento da pauta, né? Porque no fim, se você não chegar a esse patamar de 500% a mais, você não é bem-vindo, né? Tipo, eu tava conversando até com uma amiga minha que ela tava falando sobre trabalhadoras do sexo, elas não têm espaço também no mercado porque nem toda editora quer comprar essa briga. Então, tipo, é a mesma coisa. Tudo que for uma questão de, pra gente ter uma diversificação do mercado dependendo do número de vendas que a pessoa vai ter, é exatamente isso que é esse esvaziamento de pauta que você tá falando, né? Porque deixa de ser... É o tal do obrigado depois de você bater na pessoa. Não, você não tá sendo representativo em nada, você só tá ganhando dinheiro, igual a empresa faria, tá ligado?
Sim. E se uma coisa que o capitalismo faz é abraçar essas pautas pra vender, né, também.
Uhum, exatamente. Quando tem aquele rolê de que o capitalismo primeiro vai comprar tudo, vai acumular pra si, e quando já não tiver mais o que comprar, o que vai ter pra comprar é nós, né? Nossas ideias, nossos desejos, nossos sonhos e por aí vai. E aí eu acho que é algo muito pra se pensar, assim, e eu aproveitei, assim, acho que seria legal ter esse episódio agora, até porque não estamos com discussões do tipo nas internets, então ninguém vai achar que é indireta pra fulano ciclano, né? Sim. Mas é basicamente assim, eu que todas as vezes que eu vejo essa conversa rolando, ela sempre tá muito errada, sabe? Sempre tá muito errada. E eu fico, cara, que negócio louco assim, sabe? De uma coisa que é tão simples, que é simplesmente o artista botar coisas num papel, tá ligado? Virando um grande esvaziamento de pauta. Isso mesmo que você tá colocando. E todas as vezes que você esvazia uma pauta, cara, nada de bom vem nisso, né? Além de você cansar as próprias pessoas que fazem parte ali da discussão, né? Você atrai também a galera que é realmente facho pra cacete, reaça pra cacete. Opa, agora que isso tá enfraquecido, agora que a gente vai pra lá pra destruir mesmo, sabe? É aí que surge o tal do mimimi, é aí que surge o tal... E todos esses adjetivos são colocados pra diminuir uma luta que várias pessoas têm e que não pode ser reduzida a mercado, né?
Exato.
Vender livro dá dinheiro? Eis a questão. Qual é?
Falamos, hein?
Falamos bastante.
Falamos, cara. Falamos. Mas foi bom. Foi bom. Eu tava até com sonho de dar uma acordada.
Pois é, né?
É isso, gente. Hoje foi um episódio rapidinho, porque não dá pra encher vocês de informação por uma hora, assim, então todo mundo vai estar com, como disse o Thiago Lee, com o cérebro lisinho, tal como um peitinho de frango no final. Então, a gente tá terminando aqui. Valdson, dá os seus recados pro pessoal, o que tem pra passar. Vende peixe aí.
Por enquanto, eu quero fazer um apelo. Amazon, devolve os e-books.
Ainda a gente tá nessa epopeia do sequestro da
Amazon. Ainda estamos 3 semanas e, tipo, as minhas coisas estão em outros lugares, né? No Obo, no Google Books. Aí eu nem lembro direito, porque realmente a gente acaba focando só na Amazon, né? Porque é o que as pessoas usam mais.
Que loucura.
E, enfim, tá em outras plataformas, assim, a Dame Blanche tem o catálogo em outras plataformas, mas é isso, né? A gente é refém também, tipo, grande coisa, assim, dessas empresas é porque a gente acaba ficando refém delas, né? Então a Amazon é a que alcança mais pessoas, é o que a galera usa mais, Kindle e tudo. E aí, tipo, não voltou ainda, não, eles ainda estão no impasse, né? Resolvendo aí na justiça. E 3 semanas já, né? Que, tipo, que tiraram... tudo, assim. É, então eu não tenho coisas a divulgar, a não ser...
Meu Deus do céu!
A não ser, tipo, torcer pra que as coisas melhorem, mas vai vir... Tem um vem aí ainda esse ano, então, caso a Amazon devolva os livros, vai ter coisas novas. É mais esperar a situação também resolver, né, pra saber se vão usar outro distribuidor, não sei como realmente vai ficar, mas é isso, me sigam nas redes sociais, Valdson_, que aí quando eu tiver livros de novo pra vender, estaremos divulgando.
Resumindo, libera o refém, Jeff Bezos. Libera o refém, porra. Tá foda. E vocês já conhecem meu trabalho, gente, mas é isso. Tem vem aí. Tem alguns vem aí, inclusive. Mas eu só vou poder falar daqui a um tempo. Não posso falar agora porque, enfim. O bagulho tá louco, né, gente? O bagulho tá louco, mas eu fui um tempo atrás, semana passada, que tá sendo lançado esse episódio, eu fui lá na Fábrica de Cultura e foi sensacional. Provavelmente eu voltarei lá. Tinha 22 trabalhos lá. Olha que beleza. Tinha 22 trabalhos. Desde a questão. Então, provavelmente eu compareça de novo aí pelas fábricas de cultura para dar curso de escrita. Isso vai acontecer em breve. E aí eu aviso aqui quando rolar para quem tiver interessado. Novos fora, você pode deixar que a gente continue o nosso trabalhinho e ainda ter acesso aos nossos episódios secretos, ao clube de escrita e tudo mais, contribuindo para o nosso nossa plataforma de financiamento coletivo na Orelo, o orelo.cc/12trabalhos. E lá você vai ter acesso a todas as recompensas possíveis e também você vai ter acesso aos nossos grupinhos secretos e tudo mais. Eu ia colocar também mais uma coisa aqui. Escutem os episódios pelo Orelo também, ouvinte dos trabalhos. Cada ouvida que se dá pelo Orelo, você também contribui com umas centavetas ali pra nós e deixa a gente comprar um caldinho de cana e um pastel. Talvez, em, pelo menos em agosto, não, julho? Ou é junho? Que vai ser a Bienal, que volta, estará aqui em São Paulo, se Deus quiserem. E aí poderemos estar juntos. Aí, eu Ana e Valdo.
Muito para que isso aconteça.
Vai rolar, Valdo, vai rolar. Então, ajudem a gente, financiem nosso cafezinho lá, financiem minhas contas e a ração dos gatos. E por enquanto, eu tô com a agenda aberta para leitura crítica e para consultoria também. Então, se tiver com dúvida aí no teu livro, liga nós no os12trabalhos@gmail.com. Os é artigo, o 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo. O que tinha para passar por enquanto é isso, gente. Qualquer dúvida, aparecemos aí do nada lá no feed secreto dos trabalhos para falar de assuntos loucos, bizarros. Há muitos assuntos loucos e bizarros para falar, inclusive, essa semana, mas quando a gente puder, a gente manda lá para vocês. É isso que tinha para falar. Um beijo para todo mundo e... tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau.